Salmos 37. Eu quero compartilhar com vocês, talvez, o texto que eu tenha mais repetido para mim ao longo do ano. Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi esse o versículo que eu mais repeti. De alguma forma eu alimentei a minha mente e que me ajudou a atravessar 2022 e que vai me ajudar, com certeza, com a graça divina, a atravessar os próximos anos aí que eu terei. Então eu quero ser muito pontual, muito direto com você hoje, para que, quem sabe, esse texto possa, de alguma forma, ajudar você a transitar pelo cotidiano da sua vida. Salmo 37, versículo 3. Só ele. Ok? Tudo bem por aí? Vamos lá? Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas instruções do teu Espírito Santo. E eu oro para que o teu Espírito, que há milhares de anos atrás inspirou o salmista a compor esse salmo, nos inspire também hoje a ministrar, a ouvir, a aprender e a usar a tua palavra como meio de vida. Usar a tua palavra como processo de existência nessa terra, meu Pai. E assim nós consigamos viver os nossos dias na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma música antiga que eu gosto demais. Talvez seja uma das que eu mais gosto de todos os tempos. A sombra de tuas palavras descansa a minha alma. Nos rios de tua promessa libero a fé. Tu és soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido. É fantástico isso, cara. E essa primeira frase, a sombra de tuas palavras descansa a minha alma, me é muito cara. Porque tem horas, e vocês sabem disso, que a única coisa que traz descanso é a palavra. Tem hora que a vida dá uma torcida no braço da gente, que a única coisa que é quando você vem para a sombra dessa palavra. E como eu falei, esse versículo foi sombra para mim. E Davi começa de uma forma muito clara, dizendo: confia no Senhor e faz o bem. E me parece que esse é o resumo da vida inteira. O que é que nós viemos fazer na terra? Confiar no Senhor e fazer o bem. E eu gosto muito disso, porque Davi propõe que a nossa existência prática, a nossa vida cotidiana, seja um reflexo da nossa fé. Por que que eu faço o bem? Porque eu confio. É claro que é possível fazer o bem sem confiar em Deus, as pessoas fazem isso. Mas aí parece o que Paulo chama de culto a si mesmo. Está vendo como eu sou bom? Os fariseus do tempo de Jesus faziam bem, mas eles deixavam muito claro que eles estavam fazendo bem. Eles chegavam para dar uma esmola e tocavam uma trombeta. Olha aqui, estou dando esmola. Então eles faziam bem, mas não por um processo de confiança, mas por um processo de autopromoção. De forma que o bem que não nasce como reflexo da confiança, ele já nasce corrompido. Jesus diz: olha, quando você for dar uma oferta, a tua mão direita não pode saber o que a tua mão esquerda está fazendo, ou vice-versa. Porque a ação que origina de nós, ela deve ser fruto de uma confiança em Deus. Por que que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente confia. Por que que você perdoa quando é ofendido? Porque eu confio. Por que que você pega seu dinheiro e dá para a igreja? Porque eu confio. Por que que você não tem uma condução moral, como muitas pessoas na sociedade têm hoje, de uma forma muito natural, que não traz nem culpa, nem dor de cabeça mais? Ah, é porque eu confio. Por que que você não participa de situações, de esquemas, de propostas que estão aí na mesa para todo mundo? Porque eu confio. Porque eu confio. Vida como reflexo da confiança em Deus. E quantas vezes me deu uma vontade de fazer algumas doidices esse ano, bem vocês também? Aquela vontade bem dada assim, que diz, vai. Depois a gente vê como é que fica. E via um tal de, ei, confia e faz o bem, deixa o resto comigo. E eu dizia, não. Confia e faz o bem. E é engraçado porque Davi não diz o que a gente quer, ou o que a gente entende. A gente entende assim, confia e goza do bem. Tipo, o confiar se transforma em instrumental. Nós somos instrumentalizadores da Bíblia. E ela perde todo o seu poder a partir daí. Outro dia eu vi um cara dizendo, venha para a vigília orar pelos seus amigos. Porque enquanto Jó orava pelos dele, Deus mudou a sorte de Jó. Então eu vou orar pelos meus amigos, não é porque eu estou preocupado com eles não, é porque eu quero restaurar a minha sorte. Bíblia instrumentalizada, Bíblia que serve para mim, não serve para nada. E a gente parece que lê assim, confia no Senhor, porque essa confiança é uma aplicação da tua vida, que tu vai ter bônus e dividendos e vai ficar tudo bem para ti. Não, Davi não propõe um benefício, Davi propõe uma ação. A partir da confiança. O Bauman, que é um sociólogo que vez ou outra eu cito aqui, ele diz que nós deixamos de ser uma sociedade de produtores para nos tornarmos uma sociedade de consumidores. Então ninguém mais quer fazer o bem, a gente só quer receber o bem. Então a gente lê esse texto e parece que o que está escrito aqui é confia no Senhor que vai dar certo. Confia no Senhor que você não vai ficar doente, confia no Senhor que você não vai perder o emprego, confia no Senhor que você vai comprar carro, confia no Senhor que você vai ficar invulnerável, blindado. Mas Davi não propõe a confiança como meio de benefício para você, ele propõe a confiança como base de uma ação para a vida. Ele diz, confia no Senhor e faça você o bem. E o que vai advir daí? Problema de Deus, você fez a sua parte, confia no Senhor e faz o bem. E isso nos leva a vencer pelo menos três espíritos que são muito comuns na nossa época. Há três espíritos, quando eu falo espírito aqui, eu não estou falando demônio, tá gente? Eu estou falando espírito no sentido de meio de conduta, o espírito do tempo. Comumente as nossas ações são dirigidas pelo pragmatismo, pelo utilitarismo ou pelo hedonismo. Por que que eu faço o que eu faço? Pragmaticamente, porque isso me dá um resultado bom. Por que que eu almoço com alguém? Ah, porque ali pode sair um trabalho para mim, pode sair um resultado. Mas será que eu faria uma coisa gratuita, sem nenhum interesse? O pragmatismo é aquela coisa absurda, que tudo que faz visa um resultado benéfico para si. A pessoa pragmática, ela não tem transcendência, ela não tem uma aspiração de receber lá na frente, não. É aqui e agora. A gente é hiper pragmático nos nossos dias. Um convite para a igreja, mas eu não tenho onde deixar meu filho, eu não posso ir, beleza. Um convite para o trabalho, alguém fica com ele aí que eu tenho que ir lá. Por quê? Porque está envolvido o quê? Grana, e grana a gente quer, a grana a gente não vai receber no céu não, hein? A grana a gente vai receber no final da ação, né? Então o pragmatismo é trazer o prazer para agora. Então tudo aquilo que a gente faz tem uma expectativa de receber agora alguma coisa. Pragmático. A segunda coisa é utilitarista, é a instrumentalização do outro. Então, por que eu convido um grupo de pessoas para a minha casa? Porque são meus amigos, porque eu me sinto bem. Mas aquilo que Jesus faz, convida quem não pode te convidar de volta. A gente faz isso? Não. Nós somos muito utilitaristas. Nós queremos aquilo que seja útil para nós. Então, pegar o meu dinheiro e investir em mim é legal, porque é útil. Pegar o meu dinheiro e investir no outro que não tem utilidade para mim, será que eu faço isso? E a terceira coisa é o hedonismo, eu faço porque é bom, eu faço porque me dá prazer fazer. Mas e quando o prazer, eu fazer é para o prazer do outro, será que eu estou disposto a fazer? E confiar em Deus e fazer o bem não é pragmático, não é utilitarista e nem é hedonista, é simplesmente fé. E talvez a gente vai entender aquele versículo de Abacuque que a gente usa 3x4 aí, né? O meu justo viverá pela... Ele não vai viver pelo pragmatismo, ele não vai viver pelo utilitarismo e ele não vai viver pelo hedonismo. Ele vai viver porque ele acredita. E por que é que ele não se corrompe? Por causa de Deus. Simples. Quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, sacrifica Isaac. E o que é que a Bíblia diz que Abraão fez? Montou o altar, colocou o menino em cima, amarrou ele e levantou a faca. Por quê? Ele é irresponsável? Por quê? Porque ele é um pai mau? Não, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que ele acreditaria que Deus ia ressuscitar Isaac. A ação fruto da obediência. Mas nós, crentes, estamos tão imersos no nosso mundo contemporâneo com esses espíritos, que nós utilitarizamos a fé. Desse é o dízimo que você vai ficar rico. Opa, ah, então é isso, acabou, pode dar quanto você quiser, que não adianta mais nada para você. Ore pelos seus amigos para a sua vida ser restaurada. A tua oração não sobe esse teto. Porque quando Jó orou pelos amigos dele, ele o fez, porque ele compreendeu Deus, ele falou, caramba, eu estava falando umas coisas doidas, esses caras estavam falando pior do que eu, e doente, enfermo, ferido, machucado, sentado num monte de lixo, ele teve piedade daqueles caras que durante alguns dias tinham destruído ele, e ele falou, eu estava errado, esses estão piores, ele falou, Deus, eu estou todo errado, esses caras estão piores, perdoa o que eles fizeram. Não havia intencionalidade de ser beneficiado com isso. E o evangelho que nós criamos, esse evangelho meia boca de hoje, ele é pragmático, ele é para dar resultado, é um evangelho de resultado. Eu estava desempregado, vim para a igreja, arranjei emprego. Eu era pobre, fiquei rico, eu era feio, fiquei bonito. Tem até aqueles que dizem, eu era gordo e fiquei magro. Vocês já viram essas orações? O cara diz assim, segura a calça. Eu vou orar e você vai emagrecer. E eu digo, meu Deus. Nós transformamos Jesus à imagem e semelhança de um modelo estético contemporâneo, velho. É por isso que nós somos ridicularizados. É por isso a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado todos os dias por nossa causa. Porque nós pegamos a coisa santa e a profanamos, colocando um espírito puro no meio de um pragmatismo, no meio de um utilitarismo, no meio do hedonismo. Quando isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho pode ser resumido nessa incrível frase de Davi, confia em Deus e faz o bem. Mas Senhor, está demorando. Faz o bem. Mas Deus, está difícil. Faz o bem. Porque na hora que a gente desiste de fazer o bem e resolve a coisa do nosso jeito, sempre piora a situação. Abraão esperou mais de 20 anos Isaac, até que um dia Sara disse assim, bora resolver? Faz um filho aí com a Agar, E aí a gente diz que ele é o nosso herdeiro. Deus está demorando demais, a gente resolve a gente mesmo, cara. Chega de confiar, Abraão, chega de fazer o bem, bora fazer a gente mesmo. E eles fizeram. E até hoje, israelita e palestino mostram que não foi uma boa ideia essa história. Nunca se canse de fazer o bem, diz o apóstolo Paulo. Nunca. Nunca. Quando sua cabeça explodir, e quando o desejo for jogar tudo para cima e dizer, acabou, se eu vou fazer agora, escuta essa vozinha dizendo assim, confia e faz o bem. Amém, gente? Amém. Por isso, talvez, você comece a entender porque é que eu repetia isso tanto para mim ao longo do ano. Confia e faz o bem. Mas eu não estou ganhando nada fazendo isso. Faz o bem. Deus, isso não vai dar resultado nenhum para mim. Faz o bem. Deus é ruim. Não é bom. Faz o bem. Amém? Amém, gente? De verdade, verdadeira? Mesmo quando não for útil, mesmo quando não der resultado, e mesmo quando não for bom? Bem-vindo ao Evangelho. Isso é o Evangelho. Amém? Mas ele diz uma outra coisa. Qual é a próxima frase depois de confia no Senhor e faz o bem? Qual é a próxima frase, gente? Frase é uma conjunção de palavras. Palavras é uma junção de letras que provocam fonemas, né? Então, vamos lá. Após essa breve explicação de português, qual é a próxima frase depois de confia no Senhor e faz o bem? Habita. Calma. Habita. Davi escreveu isso para extraterrestres? Que raio, velho, que Davi bota habita na terra. Isso não deixa vocês encucados, não? Eu disse assim, para que Davi escreveu isso? Habita na terra. Aonde mais alguém pode habitar? Por que o Espírito Santo chegou para Davi e disse assim, escreve, habita na terra? Para quem é terráqueo? Porque se a Bíblia fosse mandada uma cápsula para Marte, aí a gente ia entender que Davi estava dizendo para os marcianos, aí vem e habita na terra. Mas ele está escrevendo para terráqueo. Ele está escrevendo para seres humanos. E o que é que ele diz para esses caras? Habita na terra. É bom demais, gente. Eu adoro a Bíblia por dessas coisas. Habita na terra. Nós habitamos o imaginário. Nós habitamos a religião. Nós habitamos o mundo paralelo. Nós habitamos a doença que habita na gente. Davi diz, habita na terra. O Newton Bonder, que é um rabino, ele tem um livro muito bacana, Tirando os Sapatos. E ele diz que quando Deus diz para Moisés, tira a sola, né? Tira o teu sapato, porque ele queria que o Moisés tirasse a sola e pisasse no solo, que ele pisasse no chão da terra, que não houvesse nada que se interpusesse entre Moisés e a realidade que ele estava vivendo. Habita na terra, talvez esse tenha sido o mandamento, o conselho que nós ignoramos na igreja. E nós criamos um mundo paralelo para a igreja habitar, chamado templo. Então, ao invés de habita na terra, parece que a gente habitava no templo. Eu já contei isso aqui 2.937 vezes, eu vou contar 2.938 vezes, que é hoje. Há mais de, sei lá, 30 anos atrás, ainda estava lá na presbiteriana, tentando ensinar adolescente. É quase uma tarefa, né? E eu, muito animado para começar aquele dia de escola bíblica dominical, fiz uma pergunta retórica. Meninos, o que um crente pode fazer? Perguntei eu. E ninguém respondeu. Mas eram adolescentes, eu entendi. Aí eu disse, meninos, não precisa ter vergonha, vocês me conhecem, eu sou quase um adolescente. A época, né? Antes do último meteoro cair, acabar os dinossauros, essas coisas. E eu digo, vamos lá, gente, o que é que um crente pode fazer? E aí eu comecei a ver que não era vergonha, era não saber o que um crente pode fazer. Até que um, levantando uma tonelada a mão, levantou assim com aquele tremor e temor. Eu vou dizer, eu disse, diga. Ele disse assim, andar pela rua. Andar pela rua. Por quê? Porque do resto o crente não pode fazer. E Davi, há 3.000 anos atrás, dizia assim, confia no Senhor, faz o bem e habita a terra, cabeça. Porque como é que tu vai mostrar a tua fé fazendo o bem se não for na terra? Mas nós amaldiçoamos a terra e construímos isso aqui. Aqui a gente habita e lá na terra a gente se esconde. E as pegadas que Davi deixou aqui, elas estão na Bíblia inteira. Pedro, apóstolo, o cara que trouxe uma confissão do Espírito Santo, pela qual Jesus disse, opa, em cima dessa tua palavra eu vou levantar minha igreja. Esse cara escreve uma carta e ele tem uma palavra para os homens da igreja. Pô, é de se esperar que esse cara diga uma coisa fantástica. E ele diz, sabe o que é que ele diz para os homens? Homens, vivam a vida comum do lar. Putz. Sério mesmo, Pedro? Para fazer o quê? Habita na terra. Vive a vida comum do lar. Troca a lâmpada que queimou. Vai fazer supermercado. Pega o menino na escola. Viva a vida comum do lar. É isso que o apóstolo tem para dizer para a gente. 3 anos com Jesus, me diz, o que é que eu tenho que fazer? Vive a vida comum, meu filho, habita na terra. E a gente fica discutindo se pode ouvir música do mundo, então a gente está onde? Percebe que a gente não habita na terra? Percebe que é por isso que as pessoas olham para nós e dizem assim, o que são esses caras, velho? Habita na terra, pelo amor de Deus. Salomão diz que o homem mais sábio que habitou a terra, ele diz assim, não tem nada melhor, nada, nada melhor do que comer, beber e se regozijar pelo seu trabalho. Habita na terra. E Jesus, na minha, diz Jesus, eu quero saber o que Jesus diz. O que é que Jesus diz? Não os tire do mundo. Habita na terra. Sabe o que é que as pessoas respeitam? Um crente que habita na terra, que é gente. O meu maior elogio é, eu não imaginei que você era crente, eu disse, obrigado. Porque eu não sou estereótipo. Porque o estereótipo não habita a terra, habita o imaginário de um louco. Habita na terra, assiste o jogo do Brasil. Quem assistiu o jogo? Quem xingou pelo menos uma vez? Habita na terra, cara. Futebol não, futebol, a bola é o diabo. Eu não disse o que do diabo, mas você imagina o que é do diabo. A praia, não pode ir para a praia. Cinema, não pode ir para o cinema. Livro, não pode ler se não for a Bíblia. e eu me torno extraterrestre para quem Davi escreveu, habita na terra, meu filho. Eu não vou dar mais exemplos, porque vocês podem imaginar. Habita na terra, ria com as pessoas, sente com elas, interaja, meu velho, para que eles olhem para você e dizem assim, cara, que coisa, né? É igualzinho, mas é diferente. Eu nunca disse que eu era pastor na universidade que eu dou aula, nunca. Mas é engraçado. Os caras chegavam e diziam assim, eu posso falar com o senhor? Eu disse, pode. Eu quero lhe contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu disse, por que eu? Porque o que você é. Mas você só é quando você habita na terra. Você habita na terra, você é o extraterrestre. Jesus habitava na terra. Casamento, está lá Jesus. Jantar na casa de um publicano, está lá Jesus. A tal ponto que esses homens que não habitavam na terra, porque eles habitavam a religião, o imaginário de uma santidade corrompida no eixo principal dela, que é a verdade, eles olhavam e diziam assim, esse cara é comilão e beberrão. E Jesus não era nenhum nem outro, porque Jesus nunca pecou. Mas quem habita na terra incomoda quem habita o imaginário. Aí ele vai no teatro. Graças a Deus. Aí ele escuta essa música. Graças a Deus. Enquanto você não habita na terra, você não parece com Jesus, porque Jesus habitava na terra. Jesus era uma pessoa tão comum, que Pedro teve que identificar ele dando um beijo, porque ninguém sabia quem era, não tinha aquela aura santa que o pessoal, aquele halo de luz que o pessoal pinta nos quadros. Jesus era um cara que habitava na terra. É quando a gente vive nesse chão de maneira diferente que a gente impacta as pessoas. Toda ideia de criar um mundo paralelo, um mosteiro, um ermitário, uma igreja, um lugar no qual eu me fecho contra o mundo, esse lugar não é evangelho. E Davi sabia disso. Porque Davi foi chamado para ser do povo que era o único e exclusivo na terra. E ele diz, ei, a gente é exclusivo de Deus, mas a gente tem que habitar a terra para influenciar o mundo, senão não adianta. Isso era tão presente na Bíblia que Jeremias, o profeta, a última vez que você leu Jeremias, faz quanto tempo? 35 anos, mais ou menos, 35 anos. Né? Jeremias disse assim, Israel, você vai para o cativeiro na Babilônia, você vai passar 70 anos lá. Ah, e agora o que vai acontecer? Simples. Abre lá e depois você vê, Jeremias 29, do 4 ao 5, 6. Você diz assim, chega lá, constrói uma casa, planta uma vinha, come do fruto dela, casa, dê seus filhos em casamento, dê suas filhas em casamento, viva na terra. Porque é vivendo o cotidiano de maneira santa que a gente impacta o mundo. Não é se transformando num estereótipo carregado de culpa e de hipocrisia que a gente vai transformar nada. Amém? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Confia no Senhor e faz o? Qual é a segunda? Habita na? Se habita na terra? Se habita na terra? Quando você chega, as pessoas ficam felizes. Ou ele diz, lá vem. Lá vem. Bora mudar de assunto aqui. A habita na terra, meu irmão. E a última coisa, que ele diz o quê? Alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Há duas passagens na Bíblia que são muito curiosas. Uma é com Ezequiel e a outra é com João. Uma com Ezequiel, no livro de Ezequiel, e a outra com João, no livro de Apocalipse. Nas duas passagens, vocês querem o... Deixa eu dizer aqui, a referência, se você acredita em mim aí. Ezequiel 3:3 e Apocalipse 10, de 8 a 11. E nesses dois momentos, um anjo chega para esses personagens, para essas pessoas, e tem um livrinho na mão. Olha lá, eu vou ler aqui. Ezequiel 3:3. Filho do homem, alimenta-te deste livro que estou lhe dando e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu o comi e o seu paladar em minha boca era doce como mel. Enche o teu estômago com o livrinho. Alimenta-te da verdade. Vamos lá para o Apocalipse. Diz assim: a voz que eu ouvi do céu, tornei a ouvi-la, falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ter com o anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Toma-o, disse-me ele, e come-o. Causar-te-á amargor no ventre, mas na tua boca será doce como mel. Quando a gente confia em Deus e faz o bem, quando a gente habita na terra, a gente só dá conta se a gente se alimentar da verdade. Alimentar desse livro, alimentar de Jesus, a palavra. E essa palavra, ela tem uma questão curiosa: na boca ela é doce, mas quando você engole, ela amarga. Por quê? Porque quando a gente processa a palavra de Deus na vida da gente, como nós somos seres pecadores, ela nos é contrária. Todos nós celebramos o perdão, até chegar a nossa vez de quê? Perdoar. Eu me lembro há muito tempo atrás, provavelmente, talvez na Camboa. Olha que tempo. E eu estava pregando sobre a mulher pecadora. Vocês lembram dessa história? Uma mulher que foi pega em adultério. E aí levam, e aí apedreja, não apedreja. Aí Jesus falou: ei, apedreja não. Apedreja não. Deixa ela aí, quem não tiver pecado que joga pedra. Ela escapou. Aí eu falei: quantos são felizes com a graça de Deus? Faz barulho aí. A graça é maravilhosa, amém. E se ela tivesse adulterado com seu marido? Cri, 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 cri. Amém, irmãs? Se fosse com seu marido? Ela amarga quando tu engole. Não faz nem barulho, né? Ainda estão aí? Hã? Amém, irmãos? Eu vou falar isso com temor. Pode parecer cômico, mas eu estou falando com temor. Nós estamos fazendo bochecho com a palavra de Deus. Bochecho. Tu és bom em todo tempo. Todo tempo tu és tão, tão bom. Aí chega o resultado do exame. O que foi que eu fiz, Deus? Onde tu estás? Aí te chamam no RH da empresa e diz assim, está demitido. Deus, eu confiei em ti a minha vida e estou demitido. Mas não é em todo o tempo que tu és bom. Engoli a palavra, amiguinho, amarga. Quem sabe disso já? Alimenta-te da verdade, meu velho. E a verdade esmaga quem nós somos. Jesus diz, eu falei isso na ceia do domingo passado, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que é que você tem comido enquanto você vive na terra? Se a gente não se alimentar da verdade na terra, nós vamos nos alimentar do que tem por aí. E o que é que tem por aí, Neemias? Você sabe. Vaidade, egoísmo, sensualidade, o que mais? Violência, ganância, frieza, ódio, raiva, vingança. Te alimenta da verdade. O problema é que quando eu como a verdade, que ela bate na minha boca, é bom demais dizer isso, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, serão capazes de me separar do amor de Deus. Eu estou dizendo que não há nada que mude o meu estado de amar a Deus e de Deus me amar, mas quando acontecem coisas, muda o estado. Porque eu passo a apontar o dedo para Deus e dizer, por quê? Onde tu estás? Quando eu vivo a verdade, ela amarga. Ela não traz amargura, ela traz amargor. É diferente. Ela traz uma luta interior da qual eu não consigo lidar. Ela traz um desafio, ela traz um me dobrar diante de uma coisa que não é a minha vontade, mas ela diz, te dobra. E eu me dobro. Porque é a verdade. E é assim que a gente vive. Qualquer coisa muito fora disso, pode chamar de qualquer outra coisa. Confia no Senhor e faz o a custo da sua própria vida, se for preciso. Mas faz o bem. Deus sabe o que você está fazendo. Habita na terra. Ah, Neemias, esse habita na terra é um cheque em branco para a gente fazer qualquer doidice que a gente quiser, porque a gente está habitando na terra. Bom, quem confia no Senhor e faz o bem e se alimenta da verdade, vai ter uma conduta. E lembra sempre o que Salomão disse. Faz o que você quiser, meu velho. Faz o que você quiser, disse Salomão, resumidamente. Só lembra de uma coisa. Todas as coisas que você fizer, você vai fazer o quê? Como é que a gente presta conta, hein? A gente vai levando as coisas e senta, né? É, não, André? Vai lá e diz, essa aqui o que foi? Ah, isso aqui foi isso. Ah, isso, ah, isso aqui, isso aqui. Você vai prestar conta com Deus. Então, habita na terra como quem vai prestar conta. Não habita na terra como quem está sem responsabilidade, porque você confia, porque você se alimenta da verdade. E vamos parar de fazer bochecho com a Bíblia. Vamos parar de fazer bochecho com a palavra de Deus e vamos engoli-la. Vamos deixar ele amargurar, amargar a gente. Amargar, porque vai ser difícil, porque é contra mim, porque ele vai denunciar o que está errado em mim, porque ele vai tirar a máscara de mim mesmo, porque ele vai me confrontar e dizer, está errado. E eu vou precisar mudar. Mas quando a gente faz isso, aí a gente pode viver o Evangelho, como Paulo diz, eu estou livre, eu não vou me prender a nada que vocês falarem. Por quê? Porque ele habitava na terra, porque ele confiava no Senhor e fazia o bem, porque ele se alimentava da verdade. E aí, amiguinho, não tem mais ninguém para encher seu saco. O cara vai dizer, você fala, não, daí eu já vim, Não, mas isso, não, isso eu já passei. E Paulo diz assim, nem por um segundo eu volto a permitir que alguém me diga como é que eu devo proceder, porque eu tenho minha consciência com Deus. Nem um segundo mais que você vai estar vivendo em paz. Amém? Você entendeu? Faz sentido para você? Entendeu porque ele foi meu versículo de 22? E porque eu vou entrar abraçado com ele 23, para não esquecer. Amém? Vamos ficar em pé. Bateram palma, não ficaram muito zangados. Tem dia que quando eu acabo, ninguém nem bate palma. Estamos zangados. Qual é o espírito desse mundo que controla as nossas ações, gente? Pragmatismo, utilitarismo e hedonismo. E nada disso tem a ver com o evangelho. O evangelho é fazer o bem de maneira desinteressada. Eu não faço o bem para ser recompensado, eu faço o bem porque eu confio. Eu faço o bem porque é o que me cabe fazer, uma vez que eu recebi o bem de Deus. E sim, eu habito na terra. É engraçado, às vezes a gente está num lugar, sei lá, em qualquer lugar, num show, num teatro, alguma coisa. O cara diz assim, pastou-se um aqui, eu digo, incrível, né? Realmente eu costumo aparecer no púlpito e depois eu desapareço e fico em estado de transmutação até a próxima palavra. Aí eu apareço de novo. Porque assim, qualquer lugar que a gente não esteja aqui é estranho. Eu sou na praia, sou no supermercado, eu como, é incrível. Porque assim, não pode, entendeu? Eu habito na terra, você habita? De boa mesmo? Eu habito na terra, eu gosto da terra. Não tem nenhum problema. Entendeu? Nenhum. E eu tento me alimentar da verdade. Tem dia que parece que vomita. Tem dia que parece que não desce. Mas eu não desisto, nem você, amém? Fecha teus olhos, faz uma oração a Deus. Você entendeu tudo o que a gente quis dizer hoje, tão simples, tão rápido. Faz a tua oração aí onde você está. O Espírito Santo pode guiar você naquilo que você precisa ajustar em relação a agir de maneira tão deliberada, tão tranquila, tão sem interesse, apenas porque é o certo a fazer, porque está escrito que é assim, porque você confia. O Senhor nos livra de fazer tudo esperando algum benefício. Nos livra de querer barganhar as coisas. Nos livra de querer seduzir a Deus com as nossas ações. Não. Só nos deixa fazer o bem, meu Pai, como uma resposta a essa confiança que nós temos. Que resistir ao pecado seja simplesmente confiar em Deus. Adiar aquele erro, hoje não, hoje eu confio, e assim a gente vai empurrando. Nos ajuda a habitar na terra, a ser pessoas acessíveis, humanas, iguais aos outros, mas que carregam a graça dentro de si, que provocam espanto nas pessoas, como aquelas pessoas comuns provocavam espanto em Jesus, pessoas que habitavam na terra, centuriões, mulheres, que nem do povo de Israel eram, mas eles tinham algo enquanto habitavam na terra, que produzia em Jesus espanto, nunca vi uma fé como essa, que nos ajuda a se alimentar da verdade, meu Pai, não é fácil, é doce demais para falar, mas como amarga obedecer, como amarga o prejuízo de não entrar no esquema, como amarga a dor de perdoar um erro, como é duro dizer não quando todas as fibras do corpo querem dizer sim, como é difícil esperar quando você já não aguenta mais. como que traz um conflito, um amargor. Mas como palavra de Deus e verdade, ela se estabelece, traz paz e traz graça para além do entendimento, meu Pai. Que no que resta de 22, no que vai vir de 23 e daí por diante, tenhamos esses princípios e valores muito dentro de nós. Confiar no Senhor e fazer o bem, habitar na terra. E nos alimentarmos dessa verdade, meu Pai. Em nome de Jesus.